Falando de Livros.
Nove horas e 16 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário e na Semana do Livro abordamos aí algumas das facetas desse produto em nossa cultura. Nela, o livro ganha dimensões que extrapolam o próprio objeto, torna-se um símbolo. E há livros dentro dos livros, livros escritos a partir de outros livros e livros sobre outros livros. Dentro dessa abordagem, a palestra Em Nome do Livro, o livro como objeto emblemático na literatura, traz exemplos dentro da literatura desse processo de histórias referenciarem outros livros e de enredos serem tramados em torno de um livro. A palestra é promovida pela Academia Mineira de Letras e será ministrada pela jornalista, autora de livros infantis e aluna de museologia da UFMG, Soraya Fidelis é a nossa jornalista. Soraya Vasconcelos, é com ela que nós conversamos agora. Bom dia, Soraya.
Ei, Michele, bom dia.
Te confundi com a nossa jornalista, me perdoa.
Não, tá perdoadíssima, somos todos jornalistas.
São todas jornalistas, é isso mesmo. É um prazer falar com você, muito obrigada pela sua participação, viu?
Prazer é meu.
Soraya, o livro como objeto emblemático, o que isso significa?
Michele, olha, estou resgatando para esse título um conceito que a gente trabalha aqui na museologia. Eu, como você disse, estudo museologia aqui na UFMG, e a museologia trabalha muito com objetos emblemáticos, que são aqueles objetos que transcendem a materialidade. Eles têm uma carga de subjetividade, de simbologia, são objetos capazes de evocar lembranças, situações, sentimentos, pessoas, presenças e coisas ruins também, né? Nos museus nós temos objetos que evocam boas e más lembranças. E o livro tem esse poder de se correlacionar com outras coisas para além da literatura. Uhum. Quantos de nós relacionamos livros às nossas próprias vidas, a momentos significantes, significativos que nós vivemos, situações, pessoas, livros que nós ganhamos e que ficam para sempre na nossa história. Então, esse é o objeto emblemático. Uhum. E o curioso é que o livro é emblemático dentro da própria literatura. E quando a gente começa a perceber isso, você vê que é emblemático ao longo do tempo, desde livros publicados em 1605, como o caso Dom Quixote, até livros de ficção, livros contemporâneos, todos eles tratando o livro como esse objeto que extrapola o objeto físico, material.
Uhum. Agora, no processo de entender o livro como objeto emblemático dentro da literatura, a gente encontra semelhanças com a forma com que nossa cultura se relaciona com os livros? O livro na literatura e o livro na vida real são diferentes?
Não, eu acho que a literatura, ela reproduz em certo ponto a forma como a sociedade lida com o livro ao longo da sua história. Veja, por exemplo, o caso dos livros proibidos pela Inquisição, dos livros queimados, dos livros condenados. E a literatura se apropria desse universo também. Vamos pegar o próprio Dom Quixote, né? Uhum. Que fica louco de tanto ler. E há um momento em que, na tentativa de curar o Dom Quixote, o padre e o barbeiro, que são personagens centrais na sociedade daquele momento, queimam os livros, né? Então, isso está dentro da própria literatura. Se a gente pegar 1984, um livro que está de volta aí com toda força, há um livro proibido, o livro escrito por Goldenstein. E esse livro também é condenado. E, bom, e aí se a gente pegar os romances, Madame Bovary do Flaubert, Madame Bovary é adúltera porque lia A Dama das Camélias. Então há um momento no livro em que a sogra diz, não, será que não se pode prender esse livreiro que envenena as pessoas? Então há sempre essa ideia de que o livro está para além da própria escrita, esse poder que ele carrega em si. E a gente vê isso até hoje, né? Os nossos autores aí, que já foram condenados, censurados, e que continuam sendo excluídos de alguma forma, ainda que não mais hoje com a censura da queima, mas de alguma forma tendo seus discursos vetados. E isso está incorporado na literatura.
Correto. O escritor se empenha em contar uma história dentro de um suporte que circula e deixa marcas afetivas. É possível afirmar, então, que o trabalho do escritor é, por princípio, um trabalho do livro em sua dimensão simbólica?
Nossa, eu acho que totalmente. Olha, o Humberto Eco, quando se refere ao sucesso estrondoso do Nome da Rosa e a necessidade que ele passou de ter de explicar esse texto, ele chega um momento em que ele diz assim que o autor deveria morrer depois de escrever para nunca mais atrapalhar o caminho do texto. Justamente isso, quer dizer, o texto passa a ganhar uma dimensão emblemática, simbólica e pessoal para cada leitor, né? O Galeano também tem um texto muito lindo que chama Função do Leitor, em que ele fala isso sobre uma menina que lê um livro na infância e esse livro passa a acompanhá-la na vida inteira. E depois, quando ela já adulta, ele diz, ela não reconheceria esse livro, porque esse livro não é mais o livro que o escritor escreveu, é o livro que está introjetado dentro dela, né? Então, o leitor como reescritor dessa história o tempo inteiro.
Muito bem, são 9 horas e 23 minutos. Bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck e estamos conversando com Soraya Vasconcelos sobre a palestra que ela ministra na Academia Mineira de Letras sobre o livro como objeto emblemático dentro da literatura. Soraya, o livro surge, dentre outras coisas, como um lugar de acúmulo de conhecimentos. Muitos autores regionalistas trouxeram para a literatura temáticas, saberes e conhecimentos que estavam com o povo na oralidade. A gente pode dizer, tendo isso como exemplo, que o livro se torna um extrato e um símbolo da nossa cultura?
Eu acho que sim. Ele é isso e muito mais do que isso. E olha, tem um texto muito bacana também do S. Queiroz. É um texto que ele escreve na época da publicação de um almanaque que estava em voga no século XIX na Europa. E ele se refere a uma lenda talmúdica e que dois sábios, diante da iminência do fim do mundo, decidem registrar e guardar para a posterioridade todo o conhecimento que já tinha sido adquirido até ali pela humanidade. E nesse momento eles então fazem os livros de pedra. De modo que eu acho que essa simbologia do conhecimento, do que ele reproduz na nossa vida, é muito forte. Você vê aí um livro contemporâneo, como o caso da menina que roubava livros, quando ela pega o livro, quando o judeu pega o livro escrito pelo Hitler e pinta as páginas de branco e reescreve em cima do livro do Hitler a sua própria história, a gente está ali com um palimpsesto de esperança, né? Ela está, o judeu está ali reescrevendo a história dele em cima da história daquele que o massacra. Então, além da questão do conhecimento, você tem toda essa simbologia, essa força da esperança e dos significados, né? Eu acho que muito bonito também, é um texto maravilhoso do Vitor Hugo e que a gente conhece pouco, que está no Corcunda de Notre Dame, porque a gente acaba conhecendo mais a história romântica e menos o objetivo fundamental do livro, que é a defesa do patrimônio de Paris. O livro, inclusive, originalmente se chama Notre Dame de Paris. E ele tem um texto muito bonito em que ele diz, isto matará aquilo. E ele está contrapondo o livro a arquitetura enquanto registro de memória, né? Ele está dizendo que quando o homem ainda não dominava a escrita e não tinha a prensa, ele fazia monumentos para contar a sua história e guardar as suas memórias.
Certo.
E que quando Gutenberg faz a prensa, ele chama a prensa de Revolução Mãe, os livros então passam a ser bandos de aves voando pelos quatro cantos do mundo e levando as ideias que não precisavam mais da pedra, do solo, da construção. Então, você tem aí toda essa dimensão do conhecimento, da renovação do conhecimento e desse sentimento de amplitude, de eternidade, de dignidade que ele dá ao ser humano.
Correto. No contemporâneo e daqui para frente, você acredita que o livro deixa de ser uma referência dentro da literatura? Existem autores de hoje que enredam um romance, por exemplo, sem ter um livro como eixo?
Eu acho que há, acho que o bacana da literatura é essa multiplicidade, né? E aí, olha, o Rubem Alves fala uma coisa interessante, que ele fala assim, a gente gosta do livro não pelo que ele tem nele, mas porque ele é um espelho da alma da gente. A gente só gosta do livro quando a gente se enxerga nele. E como nós somos múltiplos, infinitamente múltiplos, eu acho que os livros, da mesma forma, o são. E a gente gosta ou não gosta deles conforme a gente se enxerga ali. Uhum. De modo que acho que é provável que algumas correntes literárias tracem outros caminhos, né? Nós temos aí tantos novos objetos emblemáticos sendo criados a todo dia, a todos os momentos, e acho que eles são incorporados pela literatura. Mas acho também que o livro, em qualquer forma que a gente venha compreendê-lo, escrito, eletrônico, ele está eternizado. E acho que isso é inquestionável, né? Eu acho que a gente pode discutir a forma, mas a gente não pode discutir mais esse elemento emblemático que ele carrega. E acho que ele vai perpetuar na nossa vida e vai se perpetuar na literatura. E como eu te disse, desde obras escritas lá em 1600, como Dom Quixote, até livros super contemporâneos, lançados agora, né? Memórias do Livro, A Menina que Roubava Livros e tantos outros, ele vai continuar, eu tenho certeza.
Tá certo. E para fechar, Soraya, quais são as obras mais expressivas que desenvolvem seu enredo em torno do próprio livro ou que trazem o livro como um elemento importante, na sua opinião?
Então, já citei aí algumas, né, ao longo desse nosso bate-papo. Tem muitas outras, eu acho impossível não falar do Nome da Rosa, né, do Humberto Eco, é muito emblemático nesse sentido. Há também o Meu Nome é Vermelho, do Orhan Pamuk, que é, digamos, para algumas pessoas, o Nome da Rosa sob o ponto de vista oriental, né. Eu acho que há textos aí do Borges, Biblioteca de Babel, Ítalo Calvino também, tem que ser citado nesse contexto. Memórias do Livro também, sobre o qual a gente já falou um pouquinho aqui. O Balzac também trabalha com esse termo, com essa questão do livro. O Eça de Queiroz, no Primo Basílio, ele apresenta todas as suas personagens através da literatura. E tudo isso vai estar nessa palestra. Eu acho que assim, na verdade, Michele, não é uma palestra minha. Eu sou uma porta-voz desses grandes autores pelos quais eu me encantei na minha carreira de leitora, digamos assim, e eu quero compartilhar leituras. Eu não tenho uma credencial acadêmica para me apresentar para o público. Eu não sou uma pesquisadora do livro ainda. Espero que possa desenvolver um trabalho nessa linha. Mas acho que a minha principal credencial nesse momento é a de uma leitora encantada com esse objeto emblemático. E o meu convite para os ouvintes e para as pessoas que forem à palestra é compartilhar essas boas leituras e contribuir para incentivar a leitura em qualquer forma, em qualquer tempo e de qualquer conteúdo que possa contribuir para o crescimento pessoal.
Maravilha. Soraya Vasconcelos, foi um prazer enorme conversar com você. Muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho. Sucesso sempre. Eu gostaria de te lembrar, nossos microfones sempre abertos aí para suas novidades, tá bom?
Eu te agradeço muito e espero que o pessoal compareça lá para a gente ler juntos. Obrigada, Michele.
Estaremos todos lá, com certeza, na quinta-feira, não é isso?
Isso, quinta-feira, 5 horas da tarde, na Academia Mineira de Letras, lá na Rua da Bahia.
Maravilha, tá, estaremos bom? Lá. Um beijo grande para você, até quinta.
Beijo para você também.
Tchau, tchau. Tchau. Então, conversamos com a jornalista, autora de livros infantis e aluna de museologia na UFMG, Soraya Vasconcelos, que apresenta na próxima quinta-feira a palestra Em Nome do Livro, o livro como objeto emblemático na literatura, que lá na Academia Mineira de Letras. O evento tem início às 5 horas da tarde, dia 27, quinta-feira. A entrada é franca e a Academia Mineira de Letras fica na Rua da Bahia, número 1466, no Lourdes. Mais informações você encontra pelo site academiamineiradeletras.org.br. academiamineiradeletras.org.br.
Falando de livros.